Eu espero que você se pergunte, porque é o futuro das pessoas aqui dentro. Tem uns que seguram até, mas tem outros que não dá mais. Então nós vamos falar primeiro do animismo, que é muitos fenômenos anímicos. Parece que a pessoa está incorporada, mas é o próprio espírito da pessoa. Se vocês algum dia assistiram algum assim na televisão, que o pastor faz a pessoa se tremer todo, parece que ele tem espírito, não tem. É o próprio espírito da pessoa que volta, acompanhado com duas matrizes, e ele dá todo a parecer que ele está incorporado. Não está. Não tem nada a ver com incorporação, é um processo anímico. Quando você diz assim, ah, eu estou ouvindo vozes, eu estou vendo pessoas que são espírito, é a sua projeção do seu duplo etérico, não tem nada a ver. Quando você começa a escutar muita coisa dentro da tua cabeça, é uma das matrizes associada ao teu anímico que faz com que isso aconteça. Ah, é o espírito que está me falando. Não é. Não é. Ele só pode falar por intermédio de uma das matrizes que associa a ele, ou fora disso aí não tem como. Não há como fazer isso. Então tem um caso típico aqui. Numa sessão de desobsessão, então André Luiz estava aprendendo, estava com Hilário. Raul Silva era o doutrinador. Essa senhora aqui, ó, ela tem todas as vezes que o espírito que deu uma facada nela há mais de 150 anos, chegasse a mais de 150 quilômetros de distância dela, ela sentia dor no peito. Ela era médium de incorporação. Quando ela sentava, que ela concentrava, que o duplo dela saía, para que esse duplo ligasse, para dar comunicação, ela não deixava, porque ela saía e voltava como espírito, dando a comunicação. O espírito não ligou. O doutrinador nessa, ele tem que doutrinar ela como se ela fosse um espírito, porque aqui ela está em quarta dimensão, terceira dimensão, e aqui ela está em quarta. Se ele doutrina ela aqui, vai parar a dor no peito aqui. Aí quando ela afastava, que ela sentia essas pontadas, ela voltava e falava com o doutrinador. Aí ela dizia: quem me socorre? Quem me socorre? Isso ela falou há 150 anos, quando morreu com a facada. Quem me socorre? Quem me socorre? Aí o André Luiz pergunta pro Hilário: mas não tem espírito ligado? Não tem espírito ligado nela. Aí ele explica que esse é um processo anímico. Vocês sabem que nós somos espíritos. Nós não somos matéria, nós somos espírito. Então o espírito dela tinha essa necessidade dessa comunicação. Então o Raul, que era o doutrinador, tinha que falar com ela do perdão, do amor, para que ela esqueça a mágoa que ela tinha de quem a feriu. Pergunta.
O doutrinador percebe que nesse momento a médium não está incorporando, mas sim um processo
anímico. Ele percebe quando ela é instruído. Ela vai dar duas ou três comunicações com essa mesma fala aqui, ó. E dois espíritos não falam a mesma coisa. Deu para entender? Então, quando você sentar com a médium, você está com a médium, que ela diz assim: ai, mas eu estou com muita dor de cabeça. Aí, na outra vez, no outro trabalho, ela repete a mesma coisa, é ela. Aí você tem que fazer tudo para aliviar a dor de cabeça dela, porque é ela. Porque dois espíritos, se vier 1.000 espíritos, cada um vai falar uma coisa diferente, nunca repete. Perguntas? Pode fazer perguntas, porque isso aqui é importante. É interessante, porque isso aqui nós quase temos dentro de casa, essa aproximação aqui. Eu já falei para vocês: se você estiver sozinho, eu vou explicar isso hoje. Se você ficar sozinho, tira a facada, tira tudo isso. Se você ficar sozinho, como não tem outra energia igual animal em casa, Quando você está sozinho, o seu duplo começa a se afastar. Você tem a impressão que tem uma pessoa te olhando. É o duplo. Aí tu olha para trás, tu vê. É só você ficar sozinho. Aí ele afasta. E quando ele se afasta, você está muito entretido, ele vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Se afasta. Aí daqui a pouquinho fala, eu vi uma pessoa passar para a cozinha. É ele. É o duplo. Não tem espírito. É, depois de 7 anos pode acontecer.
Quando a pessoa está mais velha,
vê mais. Quando a pessoa já está mais idosa, aí é um festival. Tá pagando pedágio já. É isso mesmo. Não, mas é, isso está tudo aqui, no anímico, tá? Tudo isso está no anímico, pode perguntar. Não, não. Às vezes não vê. A maioria não vê, porque quem vê espírito não fala toda hora. Ele tem vergonha, ele fica acanhado, porque tu fica impotente, às vezes eles fazem provocação para você, faz careta. Aí você fica irritado, mas você também tem que segurar. Agora, aquele que não vê nada, fala que vê toda hora. Ó, o espírito passou ali, o espírito passou aqui. O que está passando é o espírito de porco dele. Porque não está nada. Quem vê não fala toda hora. É vergonhoso, às vezes, para a gente que vê. É vergonhoso. Oi? Não, mas aí eles pensam. Gente, deixa eu explicar isso para vocês. O espírito, quando aparece para o vidente, ele não fica parado. Ele dá um zoom, ele vai na tua cara e volta, volta assim. Ele vai e volta, aí tu firma nele e diz o que, que tu quer. Aí ele tem que parar. Mas ele fica assim, ó, ele fica assim, né? Ele vai e volta, ele vai e volta, ele vai e volta. Não é assim como a gente, ah, porque não sei o quê. Porque tem gente que diz, ah, eu tô vendo um espírito nas tuas costas, eu tô vendo não sei aonde. Isso aí não tá vendo nada, é charlatão, charlatanismo que chama isso. Vocês entenderam aqui? Então toda vez que vocês veem aquelas pessoas na televisão pulando que nem pipoca, ele induz a pessoa a manifestar o anímico e o anímico volta e faz aquele escardalhaço todo que você vê. Não tem espírito. Hein? Tem como evitar. Não, tem como evitar. Eu estou falando só quando acontece aquilo em televisão, que você vê isso. Agora, quando uma coisa se repete muito, você vê que é você de uma vida anterior, se você não encontra respaldo ou resposta nessa vida, você procura. Aí todo dia, essa pontada no peito que vem todo dia, uma hora da tarde, pergunta de onde vem. O exercício de hoje é perfeito para isso. Mas escuta, da onde vem, o que eu posso fazer? Porque a matriz que tomou a facada lá é essa aqui. Só que ela também tem um duplo, que o duplo dela não aparece. Mas esse duplo que está com a facada no peito foi a que tomou há 150 anos.
E a pessoa pode fazer exame, vai no médico?
Não vai dar nada. Não vai dar nada, tá bom? Pergunta.
O doutrinador tem sempre que ser duplo para fazer isso?
Não. Não, o doutrinador tem que ser duro com o espírito sem vergonha. Quando o espírito chega querendo dar um nó no doutrinador, ele tem que ser duro com ele. Agora, quando o espírito chega fazendo isso aqui, tu não pode ser duro. Porque ela está pedindo socorro. Está vendo ali, olha, quem me socorre, quem me socorre. Só que ela não tem noção, a médium, que é ela. Ela não tem noção. Aí, o que, que ela reclamava? Quando ela saía da sessão de trabalho, que ela ia embora para casa, ela ficava sentindo dor no peito uma semana. Porque era ela. Porque o espírito que incorporasse nela levava a dor com ele. Vocês entenderam que o espírito ali não pôde comunicar? Ele não pôde comunicar exatamente por isso. Ó. Ela não deixa. Ela está mais próxima. Ela não deixa.
Ela faz parte do grupo, assim como nós. Então, ela vai passar pelo para que essa matriz seja retirada, seja afastada?
Então, mas aí ela não vai precisar. Se o doutrinador tiver habilidade, não vai precisar.
Porque essa matriz, ela está sofrendo, tá?
Ela está querendo se livrar também.
Não,
aí, você lembra que eu falei? Aí o doutrinador, que eu vou ter que falar isso na aula que eu vou dar para doutrinadores, ele já perceber que é ela. Aí ele vai falar com ela em cima do que ela está pedindo socorro. Aí eu vou perguntar para ela, mas o que está acontecendo? Eu estou sentindo muita dor no peito. Então eu vou curar a tua dor no peito. Aí ela vai, como ela está sofrendo isso há muito tempo, ela vai dizer assim, muito obrigado e tudo. Então, minha irmã, já que você estava com tanta raiva do fulano que fez isso, agora não precisa mais ter raiva. A dor dela nunca mais vai voltar. Isso é a cura. Isso aí é a cura. Então é o doutrinador que vai curar ela. Tudo bem? Então quando chega o espírito doente, o doutrinador não precisa fazer absolutamente nada. Encaminha e tira a dor dele. Tudo bem, gente? Ficou dúvida do animismo? É esse o anímico. É esse o anímico que quando a pessoa vai num curador, médio, curador, operador, ele age com isso aqui, ó. O animismo. João de Deus, João de não sei das contas, ele age com animismo. E muito embora, às vezes, um animismo totalmente obsediado. E ele só tem a vantagem, ele tem dupla vista, quase que total. Mas é anímico, não
Você
tem...
Você não pode se confundir com esquizofrenia?
Pode. Se isso for direto, constante, vai sim. E vai ser internado. Aliás, por causa do anímico... Muita gente, não só pela obsessão, muita gente vai parar nas casas de tratamento psiquiátrico. Muita gente vai e as famílias, às vezes, não aceitam fazer um tratamento espiritual porque eles não têm como fazer tratamento espiritual, porque eles não aceitam tratamento espiritual. Aqui posso mudar? Então vamos aí. Agora tem uma incorporação aqui, ó, que deu uma incorporação que concretizou. Aqui tem, olha, de novo o André Luiz e o Dionísio, que ele vai fazer a incorporação na Otávia, que o espírito da Otávia, ela afasta, joga o perispírito a 40 centímetros, 20 ou 10, e Dionísio vai ligar no perispírito da Otávia. O espírito nunca pode ligar diretamente no físico. Não existe por quê. Não pode. Ele só pode ligar no duplo etéreo, porque ele é de quarta dimensão e o duplo também é de quarta dimensão. Quarta. Terceira, não tem como se ligar à quarta. Tá tudo bem, gente? Então, espírito nenhum entrou no corpo de ninguém. Isso aí não acontece, não existe. O espírito não entra no corpo de ninguém. Como o Dionísio estava no umbral, na zona umbralina, ele vem muito carregado, destruído, muito pesado. Aí o que é que eles fazem? Eles jogam. Eles vão irradiar, tá? Vão vibrar para a garganta dela, onde ela vai falar. E esse chakra aqui, ó, é o que vê os espíritos, às vezes. É esse aqui. É o que gira menos. É esses aqui que te dá vertigem, que te mostra as coisas. Quando você começa a ver muita imagem, é esse chakra que mostra o seu animismo. É esse aqui. Aí eles vibram na distância certa, para que ela não pegue nenhuma carga de Dionísio que está no umbral. Então todo médio que trabalha aqui dentro, antes dele incorporar na médio, eles fazem um filtro nele, eles vão filtrar ele, vão ver o que é que pode fazer Todos esses aqui, Alexandre, André, Euclides, eles são espírito. E lá dentro, aí onde a gente trabalha, tem um verdadeiro arsenal de espírito só para isso. Dependendo da carga para jogar para o médio não pegar, ele já circula. Às vezes eu estou no meu grupo, sai dois do meu grupo e vai para o outro grupo, porque aquele grupo vai precisar dessa energia. Aí tem gente lá dentro que não entende, diz assim, não, eu estou mandando energia, as nossas são anuladas, gente. Lá dentro do ser humano vivo, é anulada nesse sentido aqui. Por quê? Para mim doar energia lá dentro para alguém, eles têm que filtrar também. Como aqui, os espíritos não precisam fazer isso. Aqueles espíritos especialistas já fazem. Pergunta. Está tudo bem até aqui? Então, nenhum espírito. Pois não, Ronaldo?
Eu achei que o médico fazia um filtro também para um espírito que vinha muito pesado.
Não, não é o médico. Ele não tem condições.
Ele não consegue.
Não, não tem. Porque quem vê o grau do espírito são eles. São os mentores. Nós lá dentro somos o alto-falante. Só transmitimos, não mais nada. Então, lá dentro, quando eu falo para as pessoas, vamos lá para você vibrar, todos os fluidos animais que você passa lá dentro é filtrado para passar para um médico. Pode ser que no meu grupo tenha quatro pessoas sustentando, mas a energia daquela pessoa migra para outro grupo, porque para meu médium não serve. Então migra para outro grupo. Mas isso quem faz, só eles. Por isso que eu falo que o trabalho é todo feito por eles. Tá.
Você sente tortura, mal-estar.
Sim.
Às vezes na rua você sente quando uma pessoa conversa com você, chega perto
de
você, você sente aquele impacto,
depois
isso tudo é uma aproximação.
É, é. Sente, né? Ele vai tentar se defender, só que ele gira muito devagar. É o que gira menos. Então, ele vai tentar se defender e às vezes ele ataca, ele desloca outra energia para ajudar. Mas até chegar aqui você fica meio cambaleante.
E é nessa hora que justamente você tem que estar firme.
Firme.
Com o pensamento.
É.
Com Deus.
Exatamente. São os deuses. Jesus disse isso.
Você tiver muito, você tem que estar sentindo sempre.
Tem pessoa que é mais esponja, né? Pega mais. Então quando Jesus disse assim, são os deuses, ninguém pode fazer isso por você, é você que tem que fazer. Somos nós mesmos, não adianta. Eu duvido, pergunto para vocês, aonde Jesus disse eu salvei alguém, eu fiz isso, eu fiz aquilo para alguém? Nunca houve isso. Nunca. Ele sempre diz, eu posso fazer, mas você por você pode fazer mais do que eu faço. Gente, o que mais que a gente quer? Procurar mais aonde? Procurar charlatões? Pergunta. Os dois. Porque primeiro que o médium não pode sair passando mal de um trabalho. O que que eu pergunto vocês lá dentro? Está todo mundo bem? Porque quando não está bem, é inculcação do médium. Porque eles já limparam. Você que não aceitou que ele leve teu lixo embora. Porque eles já limparam. Mas a tua inculcação, principalmente quando a médium é mulher, ela sempre assume a dor do espírito como mãe. A partir do momento que ela assume a dor do espírito como mãe, eles limpam, mas ela fica com ressentimento da comunicação.
Mas deixa eu falar, né? Eu não queria falar, mas eu trabalhei numa casa, fui embora passando mal. Mas muito mal. Aí eu falava com o dirigente, eu pensei, ah, você tem que rezar na sua casa.
Ah, tá.
Mas só rezar
não é. Não, não é. Tu vai pra casa pra ficar passando mal direto. Não existe isso. Você tem que tirar no centro. Então o centro espírita também não está preparado, porque tem milhões de centros espíritas aí. Só a pessoa abrir o centro espírita porque ele gosta do espiritismo, mas não tem conhecimento nenhum e não abre os horizontes para ter. Porque aquela pessoa que acha que sabe tudo, não vai aprender nada. Eu sempre falo nas aulas para vocês o quê? Gente, tudo que eu falar, e se vocês tiverem informação nova, traz para mim, porque na próxima aula eu vou usar. Eu estou longe e não quero saber tudo, porque aquele que acha que sabe tudo não tem mais lugar para aprender. E eu estou muito no início, não sei nada ainda. Tudo bem, gente? Vocês estão entendendo aqui? Então tem que parar com esse negócio. De lá dentro não existe isso, viu, Caio? Quando você for trabalhar lá, não fica querendo olhar para o coisa e adivinhar que aquela pessoa está precisando da sua energia, que quem deve estar precisando é a pessoa que acha que está mandando energia para alguém. Pode ver que é as pessoas piores que tem. Eu entro lá dentro e digo assim, o que for possível vocês quiserem fazer de mim, vocês façam, que façam por melhor. É isso que eu falo. Eu não quero ter pretensões de mandar nenhum dessas pessoas que já trabalham nisso há 100, 200, 300 anos. Não tenho nenhuma pretensão de chegar lá. Eu chego lá, sou um instrumento. O que eles me mandam fazer, eu faço e saio dali e vou embora com tranquilidade. Os sustentadores, chega lá, o que ele tem que fazer? Se não quiser rezar, eu estou falando que alguém daqui de dentro, daqui, vai entrar para sustentar. Segura a mão da pessoa, pensa na natureza, qualquer coisa, ou faça uma prece em silêncio, não precisa inventar coisa. Porque tem muita gente lá dentro inventando que eu tenho que mais isolar. Ó, o pensamento dele está muito fértil, coloca um salofone nele. Aí ele não atrapalha, não ajuda, mas não atrapalha. Já acontece.
Você não pode avisar para a pessoa?
Vai fingir que não escuta. Você não sabe como é difícil isso. Finge que não escuta. Tem gente que entra dentro da casa espírita, mas nunca deixa o espiritismo entrar dentro dele. Ou dela. Nunca, nunca. Vem aqui por desencargo de consciência. Quando eu era da outra religião, eu ia lá porque eu era pastor lá. Mas eu falava para as pessoas, olha, se passar duas sessões sem vir, dois cultos sem vir aqui, você já é instrumento do diabo. A pessoa morria de medo. Não é que ele queria ir lá, ele tinha medo do diabo. Você está entendendo? Então aqui eu sempre falo para as pessoas, a doutrina espírita é a doutrina do amor. Você vem por amor. E quando você vem por amor, você carrega que tu entra com 10... né? 10 de amor, tu leva 100 para casa, porque você veio exatamente para multiplicar. Aí aqueles probleminhas que você tinha no trabalho, na família, já começa a dissipar, sem que você perceba. Então por isso que eu falo da responsabilidade que a gente tem, porque isso aqui é uma doação espontânea. Ninguém é obrigado a nada. E eu sempre falo, olha, o dia que você não tiver afim de ir no centro, fica em casa, porque agora tem o Big Brother, são coisas instrutivas demais, que enriquece muito. Eu nunca vi tanto absurdo, mas às vezes você prefere, e eu tenho que abaixar a cabeça. Mas agora quando vem aqui, você deveria entrar e sair com respeito. Vocês não sabem a força que eles fazem para manter o trabalho. Então as pessoas que entrarem, não se preocupem. Tiver dúvida, faça de silêncio uma prece e fala, olha, eu quero só ajudar. É tudo que eles precisam. Tudo que eles precisam. As pessoas que entrarem, não tenham medo de jeito nenhum, que só vai sair de lá de dentro ganhando e ganhando muito. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Espero que tenha entendido isso aqui. Então vou falar da mediunidade inconsciente. Na mediunidade inconsciente, o espírito do médium exterioriza-se do corpo físico, deixando-o sob o controle temporário do espírito comunicante. Ele não faz absolutamente nada para filtrar o que o comunicante vai fazer. É inconsciente. Depois ele pergunta o que ele falou. Quando esse médium é inconsciente, ele pergunta o que é, por que que eu falei, porque ele não tem noção, porque estava inconsciente. Todo mundo que chegou aqui inconsciente, eu fiz ele ficar consciente, porque ajuda mais. Alguma dúvida? Porque o inconsciente, ele às vezes, né, ele não filtrando, ele também não participa da doutrinação. E eu quero que ele participe da doutrinação. Quando eu mandar ele ir uma cidade histórica de 3 mil anos atrás, eu quero que ele foque as ruínas, aquelas coisas todas, porque isso é enriquecedor pra, também para a pessoa encarnada. Por isso que eu faço ele ficar consciente. Tudo bem, gente? Até aqui está tudo bem? Então vamos lá. A mediunidade semiconsciente, na mediunidade semiconsciente, quando há afinidade fluídica entre o médium e o espírito comunicante, o espírito entra em contato com o perispírito do médium. Se lembra disso aqui? Vocês já viram? Eu não mostrei hoje. Fica me olhando que nem pastel. Não acabei de mostrar que o perispírito sai e o outro gruda nele. É isso. Tudo bem? Aí o que você vai fazer? Quando você acha que tem algum espírito contigo, que tem algum espírito, você faz o seguinte: você pensa na casa, senta num lugar confortável e pergunta a fonte. Eles vão te dar a fonte. Se você não conseguir ver a fonte, porque a fonte é você mesmo, então é o quê? Graças a Deus. Graças a Deus, que eu não falei, não preguei no deserto. Então, é mais ou menos aí. Eu espero que vocês entendam que isso aqui pode acontecer em casa, pode acontecer com um familiar pode começar a dar uns trimelique, você segura nele, segura firme nele, né? Olha na testa dele, segura na mão, olha na testa e pergunta: de onde vem isso? Se for anímico, você vai responder, ele vai te responder, tudo bem? A mediunidade consciente é considerada uma mistificação, porque o médium utiliza suas formas de expressão pessoal. É isso que o médium fala assim: é tudo da minha cabeça, tem que ser. Vai ser da cabeça de quem? Se o outro já não tem cabeça. Tem que ser da sua cabeça. Aí tu fala assim: mas foi eu que falei tudo. Foi, eu ouvi. Que dúvida é essa? A partir do momento que você está aqui dentro, não tem que ter dúvida. Está falando tudo que você aprendeu na tua vida inteira. É a forma que você tem de traduzir o que o Espírito quer falar para as suas expressões de agora. Não tem nada de misticismo. E ele diz ali, ó: é uma mistificação, porque o médico utiliza mistificação. Eu traduzo o que Espírito, mas eu falo na minha linguagem de hoje. Não há problema nenhum sobre isso. Tudo certo? Tudo bem? Então vamos aí.
Então não é uma mistificação.
Não, ele diz uma mistificação porque ele faz uma mistura. Mistifica. Mas ele está passando uma mensagem. Muito embora às vezes a pessoa é levada inconscientemente, ela fala tudo. Se perguntar o nome do Espírito, ela vai falar assim: ó, eu sou fulano, o nome dele encarnado, sem ter mistificação. Bem? Então eu digo para vocês que tem milhões de lugares aí para trabalhar, mas pessoas, para conhecer o mecanismo é mais difícil, tá? Mediunidade consciente, essa aqui. Na mediunidade consciente, o Espírito transmite ao médium suas ideias e seus pensamentos. Consciente. Os dois estão conscientes. Eu posso trocar alguma coisa que o Espírito está me dando, tá? Porque eu digo para ele: olha, isso aqui já nem usa mais. Essa linguagem está tão demodé que não usa mais. Eu vou usar a linguagem atual. Não há problema nenhum. Então ele usa.
Você pode dizer que é o fenômeno do Chico e do Emmanuel?
É, mais ou menos, aquilo ali. O Chico e o Emmanuel falava direto com o Chico, ele tinha esse canal. O Emmanuel não precisava de mais nada, ele falava com o Chico a hora que ele quer. Isso aí, todo médium que já tem uma certa tarimba, ele já tem uma comunicação com aquele mentor dele. Aí você chega, tu pergunta, ele responde ou não, mas tudo a nível de pensamento, você não precisa falar. Porque tem muita gente que fala muito sozinho, né? E eu falava muito sozinho, ainda falo até hoje. Aí o meu irmão falou assim, uma vez comigo, tá falando sozinho? Eu falei, tô, por quê? Porque quem fala sozinho é maluco. Eu falei, muito pelo contrário, quem fala sozinho é sábio. Quem não fala com ninguém é que tá ficando doido. Quer dizer, não deve ter entendido, né? Mas é isso mesmo. Todos os grandes homens falavam sozinho. Discutia a tese sozinho. O Einstein era mestre. Ele discutia tão alto que as pessoas que passassem na rua ouvia, pensava que estava lá dentro com duas, três pessoas. E era ele sozinho. Então, toda pessoa inteligente fala sozinho. Então, quem não é, começa a falar. Pá, 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 pá. Quem sabe? Quem sabe vira, né? Então, é isso. Então, as pessoas têm que ser desse jeito. Então, vamos lá. Aqui, ó. É os quadros fluídicos que a gente mostra lá dentro aqui. Não é bem aqui, porque aqui ainda usa uma mesa, que nós não usamos isso. Quando o espírito chega, tá vendo? O médium, só que tem dois erros aqui. O espírito não chega aqui, ele chegaria no perispírito. Quando a gente mostra o quadro, esse quadro é seguro para um dos ajudantes da espiritualidade. Você plasma o que você quer nesse quadro. Por isso que lá dentro, todas as pessoas que sustentam fornecem material para esse quadro. Aí quando eu falo com a médium aqui, eu falo com o espírito, eu vou trazer a tua mãe aqui, imediatamente a mãe dele pode não vir, pode estar muito além, que ela é plasmada aqui, do jeito que ele conheceu. Se ela morreu com 90 anos, e ele conheceu ela com 30, o que vai aparecer aqui é ela com 30 anos. Com 90 ele não conhece mais. Tá entendendo, gente? Por que que a gente bota o quadro? Aí a gente faz o quadro. Aí quando a gente diz assim para o espírito, ué, mas você está falando isso, você fez muito pior. Aí a gente busca onde? Na cabeça dele. O que ele quer esconder, a gente pega no psiquismo dele e plasma aqui no quadro quando ele fica com vergonha. Mas eu não fiz tudo isso, fez. Presta atenção no que você fez. Sem os sustentadores lá dentro, isso aqui seria muito difícil fazer, porque ele precisa aqui, ó, de energia animal. Ele precisa de energia animal para fazer essa projeção do quadro. Senão não sai. Tá no meio, tá no meio. É. Pode perguntar.
No caso daquela mãe que desencarnou com 90, ela já pode estar reencarnada.
Pode. E ele vem.
O que vai valer é na cabeça
dele. A imagem que ficou na cabeça dele é a imagem que vai aparecer ali. Se vocês sonharem, vocês podem ver que a gente sonha com a nossa casa, nunca é a que nós moramos. Tu sonha naquela de muito antiga. Porque o que está plasmado aqui não é a casa atual. É a muito antiga. E todas as vezes, entendeu? Que aparece um quadro desse, se a pessoa estiver encarnada, imediatamente, alguns segundos, eles pegam ela no arquivo, aquele duplo que ela tinha quando ele conhecia, e apresenta aqui. Ela está encarnada. Mas isso não vai impedir de mostrar a foto dela ali. Do jeito que ela é. Aqui tinha no Chico, tinha um garoto que foi adotado, e ele era menino de rua. E com 13 anos ele foi pescar, morreu afogado, com 13 anos. Aí passou, ele não tinha boas expressões e tudo. Aí a mulher foi pegar uma psicografia no Chico, e ele chegando falando, ela falou assim, mas não pode ser ele, ele não tinha cultura para isso. Ele falou, não, quem não tinha cultura para isso era o corpo que eu estava confinado. Eu era médico. E eu voltei, peguei a minha estrutura de médico. Por isso que eu estou falando contigo assim. Mas eu vou te mostrar com quem é que você queria ver. Mostrou para ela a figura de uma pessoa escura com 13 anos. Falou, esse que você está procurando, né? Só que esse eu já desprezei. Eu paguei o que tive que pagar. Vocês estão vendo que tem muito mais coisa do que a gente possa imaginar? Quanta coisa você pode fazer com o teu pensamento? Quanta coisa. Se você pensar uma vez positivo, duas vezes positivo, três vezes positivo, o negativo está perdendo de 3 a 0. No mesmo quesito. No mesmo quesito. Ele já está perdendo de 3 a 0. Se você pensar de novo positivo, é 4 a 0. Daqui a pouquinho ele começa a desaparecer. Ele não tem campo de atuação. Está tudo aqui, ó. Está tudo na nossa vida. Sois deuses. Foi o que Jesus falava. Olha aí o que ele quer dizer. Hoje, com as aulas das fraternidades, das matrizes, nós estamos querendo fazer isso. Nós estamos querendo fazer o quê? Tomar as rédeas da nossa vida nas nossas mãos. Não entregar para A, B ou C. Não, eu vou resolver. Porque agora eu tenho a fonte. Só vai depender de mim. Só vai depender de mim. Eu tenho as fontes. Enquanto a gente está indo procurar ali, aqui, acolá, você não vai achar. Se você não mergulhar dentro de você, isso vai ficar muito difícil. Vocês estão entendendo como a gente pode, o nosso poder infinito de tudo, principalmente quando nós estamos tentando bem. Quando você abre a boca para fazer alguma coisa boa, seja para os seus familiares, para você mesmo, ou para qualquer outra pessoa, tem 1000 espíritos para te ajudar. Mas tome cuidado. Quando você pensar coisa ruim, vem 10 mil imediatamente para te ajudar a fazer aquilo ruim. Então temos que tomar cuidado. Tomar muito cuidado. Porque às vezes quando você vê uma pessoa fazendo bem para todo mundo, é o bem que ele deve ao mundo. Até conversei hoje com um amigo meu, que é meio acanhado. Ah, de vez em quando eu queria te ligar para falar contigo, para perguntar, mas eu fico assim, meio sem graça. Falei, olha, o Carran falou para mim que o dia que vocês pararem de me procurar, eu volto para casa. Eu quero me matar, só não me dá mais trabalho aqui. Eu volto. Então é melhor, se vocês querem, é melhor me dar trabalho, porque senão eu volto. Gente, isso aqui está tudo bem? Então tem mais uma incorporação aqui, acabou? Tem mais uma incorporação que essa aqui, ó. Essa está perfeita, ó. Ele comunica, ele, a partir do momento com a presença dele, o médium, ela já começa a soltar o perispírito, ela vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, pum. Chega aqui, aqui também tem o espírito do médium, e ele então faz isso aqui, é semi-consciente. Até aqui está tudo bem? Nós podemos fazer isso. Oi?
Semana passada eu tive uma experiência estranha ou triste. Eu estava tentando impedir um aborto de um bebê.
Tá.
Né? Tentando convencer a mãe, fiquei vários argumentos e tal. E um momento que eu estava praticamente sem, enfim, não pensando em nada, eu fechei os olhos e vi o bebê. Eu vi o feto com as mãos assim. Entendeu?
Não, não, é do espírito. Ele não, é do espírito pedindo socorro para ajudar, porque ele precisa dessa de nascer e ele estava em risco de ser. Eu sei. Quando ele fez isso com você, ele já sabia que a esperança era muito pouca e ele ia ser abortado. Porque o que que acontece? Essa mãe nunca mais vai ter sossego na vida. A menos que ela recupere tendo outros filhos. Porque até 5 vezes, se foi o primeiro aborto, se for 5 vezes, ele vai tentar voltar com ela. 5 vezes. É uma oportunidade, gente, que, pelo amor de Deus. Então a pessoa... Não. Ele vai ter que se refazer do susto. Ela pode ter até tido outro filho. Nesse inteirinho, ela pode ter tido outro filho, mas ele está na fila. Ela vai engravidar de novo, ele vai tentar de novo. Até 5 vezes. Até ele também pode. Na terceira, ele pode dizer assim, não quero mais. Na terceira, eu posso dizer, não, eu não quero mais. Aí não vem. Tudo bem, gente?
Aí é a escolha do Espírito, né?
Aí já é do Espírito.
A escolha dele...
É, já é dele, porque não quero de jeito nenhum. Aqui teve o caso que a pessoa queria ser mãe de qualquer maneira, né? Eu tenho a pessoa aqui que é parente dele, que está aqui dentro, tem que falar entre aspas para ele não descobrir quem é. Já descobriu. Aí eu peguei o Espírito que estava obsediando ela, porque ela tinha abortado ele. Eu falei, vamos fazer uma coisa. Tu vai ter uma oportunidade de renascer. Ele falou, ah, é isso tudo que eu quero. Aí eu perdoo ela. Eu falei, só que tem que vir com ela. Não quero não. Eu nasço mais. Com ela eu não quero. Eu falei, nossa, mas a bicha foi muito ruim demais. E não veio. Só que a partir desse tratamento, ela parou com a paura de querer ser mãe de qualquer maneira.
E quando a pessoa tem a favor do...
Espontâneo?
Ela provocou. E o Espírito fica tentando, filho. Por que que ela aborta assim?
Gente, vocês ouviram o que ela falou? Quando você tem um aborto espontâneo, você se lembra de uma aula que eu dei? Que um feto na barriga da mãe corresponde quanto tempo? Vocês se lembram? 70 anos corresponde à nossa idade uma gravidez de 9 meses. O que ele precisava é daqueles meses que ele ficou. E foi abortado. Sem problema nenhum. Se foi abortado, não. Foi espontâneo. A partir do momento que ele ficou na mamãe, ele fez tudo o que ele precisava para pular uma encarnação dele ou para corrigir a última.
Sim, nesse caso eu sei, mas no caso daqueles que você comentou aí, ele veio, aí tentou vir novamente, ele tem 5 vezes para tentar vir.
Sei.
Por que que a mãe sempre que ele vem, ela volta?
Não, aí já é uma opção dela. Ela veio. Aí depois, na outra... Exatamente. Na outra encarnação dela, ela vai fazer de tudo para ter filho e não vai conseguir. Às vezes tem o filho nasce, ela morre.
Porque eu conheci uma pessoa que ela... O 19º filho foi que ela conseguiu segurar o filho. Foi uma luta para segurar.
É, mas é isso que sempre acontece. Sempre acontece. Quando você vê uma mulher... fazendo tudo para ter filho, que vai não sei, vai fazer médico, vai não sei aonde, pode estar certa que ela foi um abortista.
Mas ela mesmo agora, eu falei, sabe, porque eu sinto muito, parece que tem um monte de anjinho puxando ele, sem querer deixar ele viver, entendeu?
É, mas é isso mesmo. Se ela fizesse um bom tratamento, isso aí não aconteceria. Daria para ver. Tem muitas aí? Cinco não dá mais. Não, pode falar.
Um detalhe desse fenômeno. O espírito se liga ao embrião logo no momento da concepção?
Não, ele irradia no momento da concepção e se liga no momento do nascimento. Porque 2 espíritos não podem ocupar o mesmo corpo. No momento que da concepção ele está ali. Aí ele começa a irradiar para o feto. Mas ele não está junto com o feto, tá? Ele só irradia. Aí quando a mamãe dá a luz, que a criança sai da mamãe, ele gruda. Aí sim, a partir dali ele já é encarnado.
Mas é que tem a famosa, né?
É, a palmadinha. Você entendeu ou ficou com dúvida? Ele irradia. É aquela pessoa...
Não, irradia, não entendo bem.
Não, ele fica passando as instruções dele pro feto. Vamos lá, tu vai entender. Tu tá mandando fazer uma casa na praia. Você não mora na casa, não é isso? Mas não é você que manda pintar da cor que tu quer, não é você que manda botar a janela. Essa é tua irradiação. Olha, eu quero isso, eu quero um jardim na frente. Mas você não mora lá. A mesma coisa é o espírito, ele ainda não mora lá, mas ele fica passando as qualidades e defeitos dele pro feto. Ficou claro ou ainda tem mais alguma coisa que você quer?
Não, ficou claro.
Mais ou menos isso?
Agora tem uma pessoa que disse que uma outra seita lá, que até 3 meses o espírito não tem nada a ver com o feto, sem espírito nenhum. Pode abortar à vontade, está certo isso?
Não. O espírito já está comprometido, não é de hoje, com aquele... Com aquele feto. Ele não está lá. Não. Nós, espírita, falamos com todas as letras que você pode evitar o quanto você quiser. E tem 1000 coisas para evitar. Mas a partir do momento que ficou grávida, não. Não. Aí não. Aí já é um... Não é um assassinato, mas é um semi-assassinato. Aquele espírito já está... determinado para aquele feto. Não existe isso de até 3 meses, não. A gente nunca disse que a pessoa não pode evitar, mas ficou grávida, não deve. Pois não, quem perguntou?
Quantos anos depois da morte, em média, leva para a reencarnação?
O mínimo 135 anos, dependendo do caso. Tem caso que você morre 4 anos depois volta. Isso aí é cada caso um caso. Mas se for esperar, é mais ou menos isso. É como um tempo de aposentadoria na Terra.
135.
Não, aí é diferente. É diferente. Pode ser que o assassinado pode voltar logo. Pode voltar logo dependendo do que ele tem para fazer aqui. Porque o que mais encarna e desencarna são espíritos mais sofredores. Esse, quando eu te disse de 130, 135 anos, são aqueles espíritos que não tem muito compromisso com maldade. Agora, esse pode voltar logo. Pode voltar logo, não demora muito, tá? Mais alguma pergunta? Aí ele volta para refazer aquilo. Aí aquele negócio de falar assim, não, ele veio para ficar 20 anos. Ele veio para cumprir uma promessa 20 anos. Ele veio para fazer um trabalho de 20 anos. Mas não que depois de 20 anos ele vai morrer. Não existe isso. Ele continua vivendo. O meu trabalho foi de 20 anos. Mas eu posso viver até 100 anos, sem problema. O meu trabalho, eu tenho 20 anos para cumprir com essa tarefa. Depois da tarefa você morre? Não. Não é igual o Emmanuel falou com o Chico. O Emmanuel falou com o Chico o seguinte: nós temos que escrever no mínimo 100 livros para deixar escrito. Depois disso aí você está livre. E o Chico, tudo bem, foi escrevendo. Aí quando chegou no 100º, Chico falou assim: ai que bom, pai, agora eu cumpri com tudo. Eu tô livre. É, tu tá livre, então tu vem pra cá. Não, eu continuo escrevendo. Continuo psicografando. Ah, acabou o teu trabalho aí, vem embora. Não, então eu continuo psicografando. Gente, então, nós vamos passar pra aula prática, tá? Então vamos tentar sentar o mais confortável possível nas cadeiras. Então eu estou querendo dizer que isso é um encontro conosco mesmo. É quando todos os grandes mestres que chegaram, tiveram entre nós, recomendava isso. Faça as pazes contigo, que o mundo sorri para você. Não tenham medo. Tenham confiança. Como eu digo sempre, Jesus está conosco. Jesus estando conosco, a partir do momento que nós estarmos fazendo tudo isso, é a hora da nossa comunhão conosco. Não existe absolutamente nada que possa nos dar maior prazer. Esclarecimento que nós íamos demorar muito tempo para entender a nossa parte escura. Vamos fazendo sempre o que eu já digo para nós. Vamos pedir a Jesus, que ele sempre disse: quando tiveres em apuro, venham a mim. E hoje, mais uma vez, vamos a ele, a figura meiga de Jesus, que nunca te pediu absolutamente nada em troca do bem que fazia. E eu sempre digo, antes desse exercício, hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. Amanhã eu serei completamente diferente, porque as coisas que mais perturbam a minha mente, eu vou deixar hoje aqui. Eu vou voltar para casa renovado. Eu vou ter o amor de Deus para me ajudar nas minhas tarefas, que é tão árdua e difícil. Vamos respirando profundamente. Vamos soltar-se. Vamos sentir-nos relaxados. Vamos deixar nossa alma leve. Deixe o amor fluir. E de conto em conto, olhe em frente que Jesus está lá, com a mesma paciência de sempre, com as nossas impurezas, e olhando para cada um de nós, como se nós fôssemos crianças que ainda estamos necessitados do teu mais puro amor. Vamos mergulhar bem no fundo nas coisas que têm nos causado tanto mal. Porque esse mal pode ser o bem que vá se transformar agora. Porque tudo aquilo que te dá alegria, um dia te fez chorar. Vamos respirar mais profundamente. Vamos relaxar. Relaxar e relaxar. Estamos mais leves, conscientes do nosso dever com a humanidade, do nosso dever para conosco mesmo. Eu não estou buscando absolutamente nada, a não ser o meu bem-estar, a minha paz interior. Vamos chegar no topo dessa escada. E como sempre, vamos começar a descer essa escada, contando regressivamente de 10 a 1. Vamos imaginar Jesus conosco, dando-lhe a mão a cada um de nós. E nós vamos contar os degraus de 10 a 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nesse exato momento, quando Jesus se afastou um pouquinho de nós, nós vamos olhar em frente e ver aquela porta. Não vamos ter pressa. Vamos caminhar rumo à porta, pegarmos a maçaneta com suavidade. E vamos abrir a porta. Vamos deparar com um salão imenso, onde toca músicas sublimes, e esse salão está tudo que nós precisamos para deixarmos hoje as nossas mazelas, as nossas dores, que já não tem mais motivo para ficar e nem para existir. Dentro desse salão nós vamos encontrar muita coisa. Gente, quadros, figuras. Não tenham medo. Lembre que Jesus está conosco. E aonde Jesus chega, não há trevas. Não há maldade, só há amor. Em todo o seu sofrimento, ele ainda achou brecha para dizer para sua mãe que João era o teu filho. E dizer para o João que Maria era a tua mãe. Então, sofrimento ao lado de Jesus não existe. Mesmo que a nossa cabeça insistir, não existe. Nós estamos dentro do salão. Vamos olhar em volta. Olhar as pessoas que aí estão. Se alguma delas olharem para você, pergunta a ela o que é. Quem dessas pessoas é você do passado? Não tenha receio em abraçá-los. Não tenha receio de falar de amor. Não tenha receio de perdoar infinitamente. Não tenha receio de pedir perdão. Não tenha vergonha de dizer: errei, mas eu quero acertar. Não tenha vergonha, troque tudo isso por amor ao coração. Nós continuamos no salão. Na certa, algum passado nosso está aí. Como é bom ter a companhia de Jesus. E todas as vezes que nós lembrarmos de um fato que ocorreu há muito tempo, a gente vê que pelo amor de Jesus, aquele fato que nós demos tanta importância negativa, não significou nada. Se nós lembrarmos de alguma coisa, pergunte por que que aquilo aconteceu. E você vai ver que tudo que aconteceu foi para você crescer e evoluir. libertar-se. Sinta-se em paz. Ah, com Jesus ao meu lado, mesmo as amarguras do passado foram tão bonitas. Com a luz irradiante de Jesus, como eu me senti leve, como estou leve. E eu vou dizer do fundo do meu coração que tudo na minha vida até agora valeu a pena. Eu vou me afastando lentamente. A porta eu não preciso fechá-la. E vou voltar da onde vim. Vou contar de 1 a 10. E vou começar a subir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como eu estou leve. Respire profundamente e sinta-se feliz. Respire novamente. Em pensamento, repita. Hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. Se despeça com a alegria de Jesus. Se ofereça o teu amor a Ele, que Ele possa fazer uso em prol dos irmãos que ainda não tiveram a oportunidade que nós acabamos de ter. Se despeça de Jesus, abra os olhos lentamente e respire mais profundamente. Vamos voltando à nossa normalidade. Vamos abrindo os olhos. Sentindo o nosso corpo. Tentando guardar os melhores momentos em nosso pensamento. Agradecemos todos os mentores que aqui estiveram e pedimos que tenham paciência conosco, que nós estamos fazendo tudo para melhorar. Que assim seja. Estão todos bem? Tudo bem? Se alguém quiser falar alguma coisa, fale. Eu não vou aceitar falando ali atrás comigo, não. Tem que falar aí. Tá. É, não deu pra mexer com você. Tá muito bom. O início é assim. Pois não, podem falar. Aonde? Tá. Então, você está precisando se libertar de alguma coisa. De você contigo. Tudo isso que aconteceu hoje é alguma coisa nossa que nós devemos soltar, tá? Mais alguém? Não, não, não. Nem todo mundo vai ver nada disso que eu falei. Não, 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 não é preciso. Tem gente que ainda não vai conseguir. Não, não se preocupe. Isso. Aham. Mas é assim mesmo. Aí é. Não, não se preocupem. Quem não viu nada, não se